Continuando o que nós estávamos falando ontem sobre a Bechira Chofshit, nós estávamos falando sobre o livre-arbítrio. Nós mencionamos ontem que a Gemara fala claramente que o que a pessoa vai ser em vida, se ele vai ser rico, se ele vai ser pobre, se ele vai ser forte, se ele vai ser fraco, se ele vai ser inteligente, se ele não vai ser inteligente, tudo isso é definido já. Isso a pessoa não muda. O que sim ele vai mudar é Irat Shamayim, temor a Deus. Hakol bidei Shamayim, chutz mi Irat Shamayim. Tudo é proveniente dos céus, fora o temor aos céus. Ou seja, se a pessoa vai ser um tzadik ou um rachá, é uma livre escolha da pessoa. E nós vimos ontem que vai depender também, muitas vezes, do ambiente onde ele está, do ambiente onde ele foi criado, para ver o que Deus vai exigir dessa pessoa para ele ser considerado um tzadik ou um rachá. É logicamente, quanto mais próximo de Hashem essa pessoa foi criada, as exigências vão ser maiores. O Maharal de Praga, na nossa Mishnah, menciona uma Gemara. A Gemara conta sobre uma discussão que teve entre os filósofos romanos e os sábios judeus. O Talmud conta o seguinte no Tratado de Avodah Zarah. Tanu Rabaná, nossos sábios ensinaram. Sha'alu filosofin et hazkeinim beromi. Os filósofos perguntaram para os anciões em Roma. Se o vosso Deus não quer e não gosta de idolatria, por que ele não anula isso? Afinal, se você diz que Deus é todo poderoso, você diz que Deus não gosta de idolatria, é muito simples, por que ele não faz desaparecer as idolatrias? Acabou. Amrulahem, os sábios responderam para ele, para eles. Se as pessoas servissem coisas que não são necessárias para o mundo, então Deus de fato anularia. Mas, afinal, as pessoas servem quem? O sol, a lua, as estrelas, os astros. Yeabed olam ipnei ashotim? Disseram os sábios para os filósofos: Deus vai destruir o mundo dele por causa dos tolos? Se fossem coisas que não precisam, madeira, pedra, sei lá o que, que não vai servir para ninguém, ainda pode ser. Mas estamos falando de coisas que são extremamente necessárias para o mundo. E aí, Deus agora vai destruir o sol porque tem gente que serve o sol? É lá, eles continuam dizendo: Olam kiminhago noheg. O mundo continua seguindo o seu trajeto natural. Veshotim, Shekil Kelu, e esses tolos que fizeram coisas erradas, eles vão prestar contas por isso depois, no futuro. Quer dizer, Deus não vai mudar a natureza, porque tem gente que está servindo a natureza com uma idolatria, senão que vai ser do mundo. Se for acabar com cada coisa que já foi idolatria, não sobra mundo. Então por isso o mundo vai continuar com a sua natureza, como Hashem criou ele, e pronto. Essas pessoas que são tolas e ficam fazendo de tudo idolatria, eles vão pagar por isso, e acabou. Mas aí o Maharal pergunta sobre isso, ele diz: bom, tá bom, da resposta eu entendo por que Deus não acaba com as luminárias. Elas são necessárias, não tem jeito. Não acaba com as estrelas, são necessárias, tá bom. Mas por que Hashem não acaba com os idólatras? Acaba com eles, e acabou. Mas a resposta para isso é que, na verdade, na resposta dos nossos sábios tem algo mais profundo. Eles não quiseram dizer apenas que os astros não dá para destruir, por isso não vai destruir. Eles falaram, na linguagem que eles usaram, você tem dois fatores. Olam que min hago noheg. O mundo vai continuar com o seu costume, com a sua natureza, com a sua forma de ser. O que significa isso? Em primeiro lugar, que Deus vai deixar as luminárias no lugar delas. Em segundo lugar, o mundo vai ter que continuar trilhando da forma que ele precisa ser. Ou seja, Hashem criou o mundo onde o ser humano tem livre arbítrio. E para que o homem possa ter livre-arbítrio, precisa continuar o sol lá, a lua lá, e aquela pedra que ele serve, aquela madeira que ele serve, e assim por diante. Vamos imaginar o que aconteceria se Deus destruísse uma idolatria, ou se Deus destruísse aqueles que servem idolatrias do mundo. Se de repente uma madeira que todo mundo serve vai desaparecer, ou vai derreter, ou vai apodrecer, ou vai cair. Ou ainda, o sol vai desaparecer. Será que sobraria ainda em nossas mãos o livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio. Qualquer ser humano normal que pensa um pouquinho vai olhar e falar, bom, se aconteceu isso com a idolatria, ou se aconteceu isso com o idólatra, eu não vou fazer idolatria. Eu não vou me suicidar. Eu sei que é isso que acontece. O sujeito foi lá, fez idolatria, caiu um raio na cabeça dele. Foi o outro, caiu um raio na cabeça dele. Se eu for, óbvio que caiu um raio na minha cabeça. Então eu não vou fazer. Então cadê o livre-arbítrio? Não tem mais livre-arbítrio. A pessoa está sendo forçada a não fazer. Por isso, para que se tivesse o livre-arbítrio, Hashem tem que deixar as coisas correrem da forma que correm. Não dá para mudar. Deixa assim. E aí, cada um vai ter o seu caminho. Esses que não servem às idolatrias, servem a Deus, vão no mundo vindouro receber recompensa por isso. E esses que sim servem idolatrias vão pagar por isso no futuro. Alguns comentaristas aqui enxergam que a nossa Mishnah também está se relacionando à famosa pergunta de Moshe Rabbeinu, que é a pergunta de todo mundo. Moshe Rabbeinu perguntou para Deus, como pode ser que tem tzadik veralo e rasha vetovlo? Como pode ser que tem o tzadik que tudo não dá certo para ele? A vida dele está ruim. E por outro lado, você tem aquele rasha que vive uma vida maravilhosa. E nós vemos no mundo hoje N exemplos. Pessoas boas que sofrem. E pessoas super malvadas, ditadores e etc., que estão numa vida maravilhosa. E aí, de novo nós voltamos ao mesmo ponto. Se todas as pessoas que são corretas, que são bondosas, vão ter uma vida maravilhosa, e todas as pessoas que são malvadas vão ter uma vida péssima, cadê o livre-arbítrio? É óbvio que a pessoa vai querer que seja bom para ele. Você vai querer que seja bom para ele. Ele está vendo o que acontece. Esse é tzadik, está vivendo muito bem. Eu quero ser igual a ele. Esse é um rachá, está vivendo mal. Eu não quero ser igual a ele. E o livre-arbítrio, onde é que ficou? Então, por isso, Hashem deixa no mundo de todos os tipos. Tem aquele tzadik que tem uma vida boa. Tem o tzadik que não sofre a vida inteira. Tem o rachá que sofre a vida inteira, e tem a Orachá, que tem uma vida maravilhosa. Oh, agora eu já não sei mais o que eu vou escolher. Ah, agora a escolha é toda sua. Pensa, você vai escolher. Saiba que mesmo que você vá escolher o caminho de tzadik, não quer dizer que você vai ter uma vida boa. Isso significa que você no futuro vai ter uma recompensa. Mas aí já vai depender da sua fé. Porque você não está vendo isso acontecer. Isso é no futuro. Por outro lado, a pessoa pode pensar, não, eu quero ser um rachá, porque ele vai ter uma vida boa. Mas não obrigatoriamente, ele pode também ter uma vida ruim, não dá para saber. Mas no futuro é certo que ele vai pagar, mas isso eu não estou vendo. Então agora tem um livre-arbítrio, porque eu não enxergo essa recompensa ainda, eu não enxergo isso que ele vai pagar por isso. Agora eu tenho um livre-arbítrio de verdade na minha frente. Isso que a Gemara lá falou, que o mundo vai continuar seguindo o curso dele. E Shotim Shekilkelu, esses tolos que sim fizeram idolatria e fizeram coisa errada, eles vão ter que prestar contas no futuro. Interessante que quando Caim matou Hevel, Hashem fala para Caim que saiba que o Yetzer Hará vai estar sempre sentado na porta do seu coração. Lapeta Hatat Rovetz. tudo que Hashem criou no mundo. Ele criou para que sirva Ele. As coisas que não são boas aos nossos olhos, na realidade também são boas. O Yetzer Hará, embora nós chamamos ele de Yetzer Hará, qual é o conceito do mau instinto? Yetzer Hará. Yetzer Tov, tá bom, eu sei, ele quer sempre buscar o bem, sempre o correto, tá bom. Yetzer Hará, ele é mau instinto? Ou ele é o instinto do mal? O que quer dizer o Yetzer Hará? Para que o homem pudesse ter um livre-arbítrio, Hashem teve que colocar dentro do homem dois Yetzarim. Um instinto que vai puxar ele para fazer o bem. O outro instinto que vai puxar ele para fazer o mal. Aquele que puxa ele para o bem, quer que ele vá para o lado do bem. Esse que puxa ele para o mal, não quer que ele vá para o lado mal. Esse Yetzerará que puxa ele para o lado mal, quer que ele vá para o lado bom. Porque ele está lá para que a pessoa sirva a Hashem. Ou seja, para que tenha aqui um livre-arbítrio equilibrado, eu preciso do Yetzerará. Tem que ter alguém que vai me puxar para fazer o pecado, para fazer o errado. Mas esse que está me puxando para lá, ele não quer que eu vença ele. Desculpa, ele quer que eu vença ele, ele não quer me vencer. Ele não quer que eu peque de fato. Ele tem que fazer essa tarefa, ele tem que tentar me puxar para lá, puxa, puxa, e bem forte, e eu vou vencer ele. Como está escrito lá em Parashat Bereshit, Ve'elecha teshukato ve'uim sholbach. Ele tem um desejo de te puxar, mas na verdade não é esse o desejo dele. Ele não quer que você peque. Ele está querendo que você vá para o outro lado, que você faça o bem. Mas para isso precisa ter um livre-arbítrio equilibrado. O que significa um livre-arbítrio equilibrado? Significa que, geralmente, um ser humano normal tende a querer fazer o bem. Então é óbvio que o Yetzer Hará dele vai ter que ser mais forte do que o Yetzer Tov, para que haja um equilíbrio de forças. O Yetzer Hará vai puxar muito mais ele para fazer o negativo do que o Yetzer Tov puxar ele para fazer o positivo, geralmente. Porque esse vai ser o equilíbrio. Porque a pessoa já tem aquela tendência a querer fazer o bem, mas o Yetzer Tov contra o Yetzer Hará. Então o Yetzer Hará às vezes tem que ser mais forte. Por isso que tem, de fato, muitos conceitos, e muitas vezes a Gemara menciona, como tem Yetzer Hará muito forte para determinadas coisas. Por quê? Porque se não tivesse, a pessoa não ia fazer. Não ia ter nem chance dele fazer. Se não tem nem chance, não tem livre-arbítrio. Precisa ter uma chance dele cair. Isso é livre-arbítrio. Fala, Hugo. Tá certo.